Educação em Pauta.
Esta semana, o Conselho Nacional de Educação realiza os últimos debates acerca da Base Nacional Comum Curricular. Na coluna de hoje, o jornalista Vinícius Luiz conversou com o professor Marcos Taborda sobre o andamento do processo e os principais pontos que chamam a atenção nessa reta final, como a discussão de gênero e religião.
Professor Marcos Taborda, após 2 anos e meio de debates, a Base Nacional Comum Curricular se encaminha para ser fechada, né, a proposta pelo Conselho Nacional de Educação, que hoje, amanhã, né, terminam os debates para finalização desse documento. Professor, o senhor que acompanhou aí todo esse processo de debates, de discussões, qual que é a expectativa que o senhor tem com relação ao documento que pode ser aprovado aí pelo Conselho?
Na verdade, são coisas que a gente ainda não tem clareza, né? Porque, inclusive, foi solicitada a divulgação dessa que é considerada a terceira versão, uhum, né? Que está sendo avaliada. E muita gente comenta que pode ser uma quarta versão. E como ela não foi divulgada, nós não sabemos se trata mesmo de uma reforma mais ampla nos documentos anteriores ou se é apenas a consolidação daquilo que vinha sendo debatido. Bom, duas coisas são importantes, sobre algumas a gente já falou aqui. A primeira delas, que representa um tipo de documento muito perfilado com os interesses que a gente costuma dizer assim, da economia, do mercado, da iniciativa privada, uma perspectiva de educação escolar, ou de currículo, se quisermos, muito voltado para a ideia de competências, de uma instrução. Mas isso é próprio do debate público, as concepções sobre o que é educação, sobre o que é escola, sobre o que é currículo, não são unívocas. Então, a gente tem que aguardar para o que virá. E a questão são os pontos polêmicos, né? Os pontos polêmicos que parece que as pessoas estão empurrando com a barriga, medo de enfrentar um debate público sobre isso, muito perfiladas também com aquilo que há de mais conservador, eu diria até retrógrado, na sociedade brasileira. Então é uma semana interessante, decisiva, e a gente fica na expectativa para ver, afinal de contas, qual será o documento aprovado pelo Conselho.
O senhor acredita que mesmo depois de todos esses debates, há essa possibilidade, inclusive, de dentro do documento final não refletir o que foi discutido, o que foi recebido de sugestão, né, da sociedade civil?
Veja bem, o MEC alega que fez várias consultas e parece de fato que foram feitas mais de 500 sugestões. Eu conheço colegas no mundo acadêmico, grupos que de fato participaram dessas sugestões. Agora, uma coisa é a parte da sociedade participar, outra coisa é que essas suas perspectivas, suas ideias, suas contribuições sejam acatadas. Por exemplo, 3 grandes pontos polêmicos aí me parece que são, como eu disse, jogados para baixo do tapete, ou o que é pior, serão considerados de acordo com os interesses mais conservadores. Um diz respeito às questões da diversidade, mais especificamente aquilo que eles gostam de chamar de ideologia de gênero, uhum, é que parece que definitivamente sairá qualquer menção da base. Eu acho que isso é um retrocesso. A outra, muito confusa desse momento, sobre o ensino religioso, até por conta das decisões do Supremo Tribunal Federal no mês passado. Ou seja, nós temos um momento muito delicado quando falamos do currículo, da formação das novas gerações, se nós jogamos para baixo do tapete o tema da diversidade sexual, da pluralidade sexual e, sobretudo, o tema da religião, sobretudo no sentido de que há muita perseguição hoje a, por exemplo, religiões de matriz africana e a preponderância de um tipo de cristianismo. E, na verdade, o currículo parece que vai dar voz a essa autoridade do cristianismo como religião privilegiada. Isso eu acho ruim, isso eu acho retrocesso, porque aí nós não temos diversidade num país tão complexo como o Brasil e no currículo que vai formar as novas gerações.
Pois é, professor, eu queria aproveitar até essa deixa, pedir para o senhor explicar um pouco para a gente, né, como que a base vai ser utilizada, né, como que ela vai servir de referência para os currículos estados e municípios?
Bom, a partir da aprovação, partindo do suposto que ela seja, de fato, aprovada essa semana, todas as escolas terão 1 ano para se adequar para fazer uma transição. Daqui um ano, ela passa a ser um documento, então uma baliza obrigatória. É, 60% dessa base, ela tem um caráter universal, portanto, todas as escolas de ensino fundamental no Brasil devem seguir esses critérios, esses parâmetros de 60%, e 40% são considerados daquela parte diversificada, cabendo a cada escola, a cada rede, adaptar suas peculiaridades regionais, né? Agora, como se trata de currículo e num país tão complexo como o Brasil, a gente nunca sabe qual será a efetividade disso. Ele é um documento norteador, em tese, todo o material didático, por exemplo, a política de livros didáticos, a formação de professores, acaba sendo balizada por isso. Agora, nós não sabemos, de fato, o que os professores farão, o que as escolas farão com isso no seu cotidiano. Porque para aqueles que pensam que o professor apenas replica o que o Estado, a sociedade esperam dele, não é verdadeiro. O professor tem um poder inventivo, ele opera, ele apropria essas orientações. Então, só no médio e longo prazo que nós vamos poder avaliar a efetividade dessa nova base comum curricular.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira a partir de 12h30 no Jornal UFMG. E nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Além da Priscila Baiense e da Libéria Neves, que já participaram com a gente hoje, então merecem abraço. Mais abraços, abraço para a Bela, para o Marcelo Petri, também para a Sara Lee, o Eduardo Carvalho, Edgar Ferreira e o Wendel. Continuem ligados com a gente, continue mandando recados e participando com a gente.